Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes temas que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão diretamente ligados à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, o assunto é agroecologia e quem conversa com a gente é a professora do curso de Geografia do campus da UFMS em Três Lagoas, Rosimeire Aparecida de Almeida. Boa tarde, professora Rosimeire, seja muito bem-vinda à Educativa UFMS.
Boa tarde, Daniel e todos os ouvintes. Prazer e satisfação estar aqui com vocês.
Bom, professor, e para iniciar o nosso bate-papo, eu queria que a senhora começasse falando para a gente, explicando o que é a agroecologia e qual a importância desta prática para a manutenção do meio ambiente.
A agroecologia, eu gosto muito de uma definição do professor Francisco Caporal, que tem uma série de debates, mas eu penso que a forma como o professor Francisco define ajuda muito. Então, a agroecologia ela é entendida como um campo de conhecimento, no plural mesmo, um campo de conhecimento, porque a natureza dela é multidisciplinar e inter, né? Que vai desde a ecologia, a agronomia, a economia, a educação, geografia também, né? Daí ela ser considerada a partir de uma complexidade. E o grande objetivo dessa ciência, né, é a construção aí de estilos, vamos falar, sistemas, estilos de agricultura que tenham como referência ideais de sustentabilidade. Uma ideia aí de coevolução, interdependência, sociedade e natureza, né? Como diz o professor Caporal. Mas eu gosto muito, Daniel, de uma definição da ABA, que é a ABA, Associação Brasileira de Agroecologia. A ABA, né, ela aponta que a agroecologia, ela é movimento social, ela é ciência, né, campo científico, e ela é uma prática, né? E é articulação, né? Então, esse tripé, a articulação desse tripé que cria aí a possibilidade de um projeto político de transformação social, de mudança da sociedade, né? A professora Irene Maria Cardoso, que presidiu a ABA, né, a Associação Brasileira de Agroecologia, ela costuma afirmar que a agroecologia vai além da denúncia. Ela traz esse projeto de esperança de construir uma nova sociedade, que essa nova sociedade, os marcos, né, de entender que o lucro não seja um motor das relações, mas sim a condição humana, e aí a gente está se referindo não só à condição humana, de defesa da vida dos humanos, mas também dos não humanos, né? Isso significa pensar aí em direito da natureza. Daí a grande contribuição, pensando no final da sua pergunta, né, a grande contribuição da agroecologia para a biosfera, né, para a biosfera, pensando na defesa de todas as bases da existência da vida. Eu costumo dizer, assim, que a agroecologia é um projeto de futuro, né? Como dizia a professora Ana Primavera, a patrona da agroecologia no Brasil.
Quais são os princípios básicos da agroecologia?
Nós temos aí uma vasta literatura sobre agroecologia, né, nacional e internacional. O Brasil foi muito influenciado, né, nos anos 80, por autores como Gualtieri, né, Friedman. Então, baseado nessa literatura, eu aponto para você, assim, como princípios básicos, o manejo ecológico do agroecossistema. Né? Não tem, essa é uma questão fundamental. E quando a gente está falando desse manejo ecológico do agroecossistema, a gente está falando de diversidade, ou melhor, de sócio-biodiversidade. Então, assim, esse é um princípio fundamental. Ou seja, a mudança do manejo, né, do convencional, do manejo agroecológico nessa relação aí, equilibrada e de trocas, né, interdependente com a natureza. Outro princípio é a solidariedade. Eu digo, inclusive, a solidariedade entre os agricultores e os trabalhadores da cidade, que tudo comer bem, né? Outro princípio importante é a justiça ambiental e social. Quando eu digo em justiça ambiental, estou falando também em direito para a natureza e social, no sentido de pensar as condições de trabalho, de pensar a remuneração dos agricultores. Então, a agroecologia, ela tem esses princípios porque entende que é muito mais do que uma agricultura ecológica. Né? Nós estamos pensando no humano, nós estamos pensando nas relações também com os humanos. Então, é um princípio, um paradigma, que eu gosto de dizer, um paradigma de mudança da relação do homem com a natureza, dos homens com os homens. Né? E um outro princípio, né, que é muito importante, é o de sustentabilidade. E essa discussão da sustentabilidade tem que ser pensado, como diz o Gleison, em vários níveis. Ou seja, um sentido de totalidade. Eu gosto muito disso. A agroecologia tem um sentido de totalidade, que é o sentido ambiental, econômico, social, cultural, político, ético. Eu sempre digo, saber como é que esses agricultores estão vivendo. Não é possível falar em agroecologia e o trabalho no campo com escravo. Então, não é agroecologia. Então, é muito importante esses princípios para a gente pensar, fazer um exercício pedagógico. O que não é agroecologia? Dizendo que não é agroecologia, a gente começa a desenhar, a entender, a construir esse conceito de agroecologia. Então, você perguntar dos princípios foi ótimo, Daniel, porque é isso, é um manejo ecológico, o agroecossistema, é a diversidade, a sociobiodiversidade, que é a interdependência, a sociedade e natureza, é a solidariedade, a justiça ambiental e social, é a sustentabilidade e, por fim, um princípio fundamental que é a soberania alimentar. Né? Que é justamente essa solidariedade, esse pacto alimentar entre o campo e a cidade, entre quem produz e quem precisa consumir. Então, só complementando, quando eu falo dessa soberania alimentar, aí eu vou direcionar um pouco a fala, até para pensar aí, a minha ação, participação enquanto pesquisadora também, é que essa sustentabilidade é uma característica fundamental da agroecologia. E então é preciso pensar além do lote, e aí que entra a relação agricultor e sociedade. Eu penso que é nesse nível que a agroecologia ganha a cidade, né? É ofertar alimentos em quantidade e qualidade, né? E com isso conseguir ali um compromisso solidário, né, com os consumidores, e ou de uma aliança, né, para ampliar e incentivar que esses agricultores, né, façam aí um manejo sustentável do lote, do agroecossistema, e aí a gente contribui de uma forma geral para a sustentabilidade local.
Bom, professor, e pesquisando um pouquinho sobre esse assunto, né, para me preparar para essa entrevista, eu me deparei com o termo e um acontecimento que foi intitulado de Revolução Verde, né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que foi a Revolução Verde e como que a agroecologia se relaciona com esse assunto. E aqui nessa questão, a senhora nós conversando em off, né, a senhora falou que nós podemos mencionar aqui também a questão do uso de agrotóxicos e de outros produtos químicos, é isso?
É isso. Daniel, ótimo, porque não tem como a gente fugir desse debate. Não dá como eu falar só de agroecologia e também nós não adentrarmos, não discutirmos, né, por que nós estamos falando em agroecologia, por que estamos empenhados na construção de uma agricultura mais sustentável. Então, o que é uma Revolução Verde, forma sucinta, está relacionada à renovação e, eu diria, intensificação da base técnica da agricultura, no sentido amplo. Né? E o que eu estou querendo dizer com o sentido amplo? Vai além dos maquinários, né, os insumos de uma forma geral, né, desde as sementes híbridas aos transgênicos hoje. Então, nós estamos falando aí da técnica, da evolução da técnica, né? Então, e obviamente ele recebe esse nome, a Revolução Verde, porque a ideia era justamente essa, de revolucionar, né, a produção no campo a partir da técnica. E grande parte dessa técnica, entre eles os agrotóxicos, eram produções, né, era uma produção que não estava na agricultura, mas que foi direcionada para o uso, inclusive, dos venenos para a agricultura. E essa Revolução Verde, o marco dela no Brasil, é a década de 60 e 70. Né? E qual é o resultado? O resultado é que ela modernizou uma parte do latifúndio brasileiro. Essa é um resultado, vamos dizer, que nos pode apontar. Eu digo uma parte porque não vou me adentrar nessa discussão, mas a propriedade improdutiva ela continua sendo um problema até hoje. Mas é uma parte do latifúndio que se modernizou, né, de grandes e médias propriedades, né, e só que, porém, esse processo ele gerou uma vela, né, ele gerou uma crise agroambiental, como os pesquisadores têm apontado. E por isso ele ficou bem conhecido, essa Revolução Verde, como modernização dolorosa, ou modernização conservadora. Né? Ou seja, gerou uma modernização, mas, por outro lado, não democratizou o acesso à terra. Ao contrário, por exemplo, aumentou e agudizou a nossa concentração fundiária. Gerou erro. E de forma específica, pensando na tua pergunta, né? Gerou um modelo de agricultura agroquímica, que é a base dos nossos problemas atuais de alimentação. E aí eu vou fazer questão de citar, né, um atlas elaborado pela professora Larissa Mies Bombardi, da Universidade de São Paulo, que título, com o título Atlas Geográfico do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. É um exaustivo levantamento de dados, inclusive baseado em dados oficiais, que foi do pós-doutorado da professora, e algo sem precedentes sobre o consumo de agrotóxicos no Brasil. E aí, claro, faz um paralelo, né, com a União Europeia, e quantificam, elas enunciam os dados, né, para facilitar a compreensão do tamanho do problema. Mas, assim, eu daria um dado, até, assim, aqui do trabalho, entre 2000 e 2010, cresceu 100% o uso de pesticida no planeta. No mesmo período, o aumento do Brasil foi de 21%. Né? Então, existe uma série de controvérsias, né? Há um questionamento se o Brasil é, não, o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Né? Há um grupo de pesquisadores nessa linha que mostram os dados, que desde 2008, Brasil, há uma publicação do Relatório Nacional da Vigilância Sanitária, Relatório Nacional de Vigilância em Saúde, de população exposta a agrotóxicos. Eu sempre digo isso, mais do que essa disputa narrativa, embora eu, né, partilho dessa posição desses pesquisadores, que é incompatível, né, com o direito à saúde, direito básico, né, uma alimentação de qualidade, né, uma situação em que o Brasil figura entre os maiores consumidores de agrotóxico do mundo. Né. Mas além, né, muito além disso, acho que o fundamental, como eu, é mostrar as consequências desse uso de agrotóxico, né, e a necessidade de nós construirmos a agroecologia, implementarmos a agroecologia, apoiarmos a agroecologia, porque ela é a alternativa. Então, vai além da denúncia, como a Aba vem apontando. Então, esse relatório que eu estava falando da Nacional da Vigilância em Saúde e Populações Expostas a Agrotóxicos foi publicado em 2018. Ele traz, assim, um compilado de dados, né, de 2007 a 2015, e que mostram aí, né, que nesse período foram notificados mais de 84 mil casos de intoxicação. E o mais grave, como diz a professora Larissa, com uma subnotificação muito alta. Então, nós estamos falando de clínica média. Né? Então, essa é justamente a questão fundamental, a construção de formas ou de alternativas que preservem a vida, humanos e não humanos. Né? Então, não tem como a gente fazer uma dicotomia nesse debate. A agroecologia, ela tem que ser situada nessa história aí de desconectar a alimentação das bases, né, físicas e, diria, dos ecossistemas locais de sua produção. A gente tem que falar desse envenenamento, nós temos que falar, né, e aí a gente está falando não só de intoxicação, mas também de morte. Então, esse debate, ele está situado, né, eu vou dizer que ele pauta também o debate da agroecologia.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre agroecologia e quem conversa com a gente é a professora do curso de Geografia do campus da UFMS em Três Lagoas, Rosimeire Aparecida de Almeida. Professora Rosimeire, pegando um ganchinho nisso que a senhora estava falando, sobre a questão da agroecologia e dessa revolução verde, né? Eu queria saber se aqui no Brasil existe alguma linha de crédito para apoiar esses produtores que desejam passar por essa transição, né, agroecológica, ou mesmo políticas públicas que apoiem a agroecologia.
Eu acho que é fundamental, nós temos um tempo aí de conversa, então eu quero fazer um marco, que é o destaque da conquista da agroecologia como política pública. E nós temos um decreto aí, o 7.794, que foi de 2012, que instituiu no Brasil a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Né? E a adoção dessa política, ela apontava aí a incorporação da agroecologia no seio, né, do Estado brasileiro. Todavia, né, de lá para cá, nós tivemos muitos desencontros e hoje a política de agroecologia foi esvaziada, perdeu força. Né? Citaria também o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, né, foi criado em 2003, e que era um canal muito importante da comercialização, né, orgânica, né, e também, né, uma perda significativa de espaço. Então, nós estamos falando de agroecologia como política pública. Então, eu sou daquele grupo que pensa que é importante, né, que defende a participação da política pública, né, para difundir e consolidar a agroecologia no Brasil como uma possibilidade de projeto político, né, de país. E aí eu gostaria, né, de dizer que nesse momento, né, que nós estamos vivendo, o que a gente tem na na prática aí é, né, um governo que libera agrotóxicos, né? Que na prática nós estamos vendo uma política do veneno, né? Que é o oposto, né, da consolidação da agroecologia. Eu estava olhando, né, ontem, que agora no final de junho nós tivemos novamente mais liberação de agrotóxicos, né? No Diário Oficial. Então, assim, é uma situação que atenta contra a construção que a sociedade fez, né, de conquista, né, dessa política nacional. E eu gostaria de destacar também, como a gente está aqui no Mato Grosso do Sul, que nós temos também, desde 2018, uma política estadual de agroecologia, produção orgânica e extrativismo sustentável orgânico no Mato Grosso do Sul. Nós aprovamos também em 2019, no finalzinho de 2019, o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica e Extrativismo Sustentável Orgânico, que assim, é fruto aí de uma movimentação da sociedade civil. Eu chamaria atenção aí para a Feira de Uti, né, que é também um espaço, né, articulador, né, da agroecologia, um dos mais importantes, né, de articulação da agroecologia, obviamente também pensando aí na agroecologia, na participação popular, né? A feira tem esse espaço. Participou também da conquista desse plano estadual. E é recente, né? Nós ainda não temos aí, não podemos apontar aí dobramentos, mas são marcos muito importantes, porque uma questão é a gente falar da agroecologia na prática, no norte, mas é preciso pensar em outras escalas. A escala da política pública, né, ela é fundamental. Então, nós temos esses marcos ali. O Brasil é um celeiro nas experiências agroecológicas. Então, o Brasil não depende só da política pública para implementar a agroecologia. Felizmente, né, existe um saber fazer, existe, né, eu falei da feira de Juti, que é a feira de sementes crioulas, que é essa demonstração, né, real, concreta, desse saber, né, que reside no camponês, nas comunidades rurais. Tem sido sustentável, né, da agroecologia para além, né, dos espaços públicos. Mas também gostaria de chamar atenção para a participação da UFMS, da Embrapa, da UFGV, da FOMES, da Associação dos Produtores Orgânicos do Mato Grosso do Sul, a CPT, FEMES. Então, assim, as instituições, várias instituições também têm apoiado, aprovado projetos de pesquisa, criado grupos de agroecologia, como este que que nós temos aqui na UFMS, de Gardem, Miriam também tem projeto que apoia, né? Nós temos a UEM, a Embrapa, então, assim, é criada uma rede, né, que também se comunica e soma contra as políticas e que fez com que o Brasil seja reconhecido internacionalmente como uma referência em agroecologia.
Bom, professora, vamos falar agora sobre uma outra questão que gera muitos debates, né, que é a questão da agroecologia e da produção orgânica. Eu queria saber qual que é a diferença entre essas duas modalidades e por que que existe uma polêmica em torno desse assunto.
Eu penso que a gente não pode cair numa falta de questão, né? Penso que é preciso compreender o que é o orgânico, né? Então, nós temos uma legislação, né, lá de 2003, né, que a produção, e a legislação é que vai falar, né, sobre o alimento orgânico, a produção, o processamento, rotulagem, como é que ele pode ser comercializado, e obviamente vai apontar a possibilidade de como vai ser essa venda ao consumidor. Pode ser um sistema participativo de garantia ou a certificação por auditoria. A gente está falando de selo, né? Então, há uma implementação, seja a partir de uma legislação específica, que vai definir o que é o orgânico e o que é não orgânico. Mas o que eu gosto de dizer? Por isso que quando você começa a falar da agroecologia, eu te elogio. Porque eu entendo a agroecologia como um paradigma, como um campo de conhecimento. Então, quando a gente está falando de agroecologia, a gente está falando de totalidade. Quando a gente está falando do orgânico, eu diria que é uma visão mais localizada, mais restrita. Porque muitas vezes, quando a gente está falando de orgânico, a gente está falando de substituição de insumo, ou seja, não usa o agrotóxico, usa utilizantes químicos, ou do manejo ecológico, e de selo. Só que esse selo, né, como eu disse, tem para auditoria. Hoje a FOM é uma certificadora autorizada, que faz a certificação participativa, que é algo que nos interessa. Então, a agroecologia não é simplificando. A agroecologia não é inimiga do orgânico, mas a agroecologia propõe uma discussão lá com aqueles princípios, ela aponta para um projeto político de futuro. E vai, então, quando nós discutimos, não só o outro, mas algumas discussões de orgânico, elas são muito reducionistas. Né? Como se, quero vender para quem não quer comer com veneno, por exemplo, você pode ter uma monocultura de orgânico. Monocultura de alface, eu digo isso, mas não. Um dos princípios da agroecologia é a sociobiodiversidade. Né? Então, é algo que é para a construção de uma outra agricultura. Então, o orgânico, ele é uma discussão dentro da agroecologia, né? Mas é uma discussão mais parcial, como eu disse para você, é uma discussão mais localizada, mais direcionada, mais voltada à substituição de insumos, e a agroecologia é uma visão de totalidade do agroecologia.
Bom, e para quem não sabe, a professora Rosimeire coordena um projeto de pesquisa e um projeto de extensão no campus de Três Lagoas relacionado à agroecologia, não é, professora? Eu queria que a senhora comentasse com a gente um pouquinho mais sobre esses projetos.
No momento, em vigência, em andamento, tenho dois projetos. Um projeto foi aprovado na chamada do mapa, né, do Ministério da Agricultura e Abastecimento, Pecuária e Abastecimento, e a Casa Civil CNPq, e no final, ele é aprovado no final de 2017, está vigente até hoje, que é a implementação de um núcleo, né, de agroecologia e produção orgânica no território rural do Bolsão, tá, né, localizado ao UFMS, e a proponente ao UFMS, que eu sou coordenadora do projeto. A sigla seria o NEA, né, que é o núcleo, e esse núcleo na universidade. Isso é um avanço muito grande, uma grande conquista para a agroecologia, né? E a importância, a centralidade educativa da agroecologia. E eu posso chamar a atenção também de um projeto, né, que tem um dos outros, que gostamos demais, que é o projeto de extensão, né? Que é a agroecologia e organização do consumo, feiras e grupos de consumo em Três Lagoas. Esse projeto tem 5 anos, né? Então, sempre a gente está implementando, avançando com o projeto. Eu diria que a gente tem um debate teórico, tem aula na pós-graduação do aluno de doutorado, uma disciplina, né, no campo da agroecologia, mas oriento, IC, bolsas de extensão, e temos também aí esse canal de tentar organizar, né, a produção e o consumo. Né, um projeto de pesquisa mais voltado para organizar a produção, fazer lá o manejo, né, do ecológico do agrosistema, ali específico a unidade demonstrativa, o assentamento 20 de março aqui em Três Lagoas, e é com eles também que nós desenvolvemos o projeto de extensão. Lembra que eu falei de um princípio importante, que era a soberania alimentar? Então, é fundamental aproximar, né, o consumidor do agricultor, para que a gente possa ter uma valorização, um incentivo, uma visibilidade daqueles que produzem de forma saudável, respeitando o nosso direito básico à alimentação.
Bom, professora, e antes de encerrar o nosso bate-papo desta quarta-feira, o espaço agora está aberto para a senhora fazer as suas considerações finais, e durante a sua ponderação, eu queria que a senhora falasse também, né, deixasse um recado de como os consumidores podem contribuir para o avanço da produção agroecológica.
Como que eles vão começar a produzir, como é que eles podem contribuir? Eu sempre digo que não é possível fazer a transição agroecológica do sistema agroquímico, né, do convencional para a agroecologia, esse manejo, né, que pressupõe uma relação de interdependência com a natureza, né, sem uma articulação campo-cidade. Né? Eu diria de forma mais direta, uma articulação entre camponeses e trabalhadores. Né? Então, para essa articulação é importante a informação, e aí eu incluo essa nossa, né, entrevista aqui. Acho que é fundamental nós conseguimos aí avançar com a comunicação, para que a agroecologia ganhe também a cidade. Né? Então, eu sempre recomendo a um consumidor, tem interesse em saber a procedência do alimento. Nós fizemos alguns trabalhos em escolas, no Instituto Federal, falando, né, principalmente na turma do meio ambiente. Digo, vocês sabem de onde vem o produto? Fala para a mamãe, pergunta qual é a distância percorrida por esse produto, qual é a origem do agricultor, quais as condições de trabalho, e onde que a gente faz. De preferência nas feiras. Na feira também é um lugar de encontro. Por isso que a gente promove aqui, tanto a feira na UFMS, que agora, né, a feira online, pós-pandemia, né, mas a busca de conexão do agricultor com o consumidor. E valorizar a origem do produto, valorizar o agricultor, e dar preferência a essa localidade, a gente vai chamar de endógeno, movimento endógeno, é revolucionário. Porque o que nós temos aí com os impérios agroalimentares, justamente se transforma na comida num grande negócio. Né? E nós temos aí uma série de entidades, como o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, Abras, né, que tem denunciado e mostrado que a alimentação está diretamente ligada com a saúde. É uma questão também de saúde. Então, mas não é no sentido individualista. Pensar uma visão também de solidariedade, de ajuda também, de coparticipação com os camponeses. Né? E a Reclama Agrar tem contribuído muito, né, para essa recriação do agricultor familiar camponês, pelo agroalimentos inclusivos, com os assentamentos, algumas outras iniciativas de recriação da cultura familiar. Então, a gente deve se olhar para o lugar. Né? Quem são os agricultores familiares? O que eles estão fazendo? Onde eles vendem? Então, isso contribui muito, porque a agroecologia tem um sujeito social, que é o agricultor familiar camponês. Ele tem muito mais inclinação para essa relação mais respeitosa com o alimento, até porque ele é, além da sua unidade de produção, ela é de consumo. Então, ele é o que participa desse processo. Né? Então, ele é o sujeito, primordial da transição agroecológica. Então, eu aproveito, agradeço, né, muito esse espaço, quando me ligou, eu já aceitei, porque eu acho que nós precisamos investir, não adianta falar o processo educativo, na informação, que nós não aproveitamos esses momentos para divulgar. E também divulgar internamente na universidade. Eu acho que aqui no campus de Três Lagoas, nosso projeto tem uma aceitação, né? Como eu disse para você, nós temos um grupo de consumo agroecológico, mesmo agora na pandemia tem funcionado, né? E tem aproximado os produtores locais, mas também vem outros espaços na universidade, outros colegas que também têm núcleo de agroecologia na universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, eu te agradeço muito, Daniel, pelo interesse, né, porque o fato de você ter despertado o interesse para isso, ter entrado em contato comigo, então, esse encontro nunca é um acaso, né? Ele é muito promissor. Então, até as pessoas que se interessam, nós temos uma página, né, no Face, TPTL Agroecológico, também aqueles que querem entender melhor essa questão dos agrotóxicos, eu indico aí uma entrevista muito esclarecedora da professora Larissa Lombardi, que tem sido uma grande referência no estudo aí dessa tragédia chamada agrotóxico no Brasil, do Bob Fernandes, na página do Bob, acho que dá para assistir, dá para se informar mais. Enfim, eu acho que é isso, mas tem que começar pelo local.
Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Conversamos hoje com a professora Rosimeire Aparecida de Almeida. Professora, mais uma vez eu agradeço a sua participação e agradeço as informações que a senhora trouxe para os nossos ouvintes. Muito obrigada.
Ok, boa tarde, muito obrigado. Saudações agroecológicas.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente. Com direção geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, acesse o nosso site educativa.fms.br. Nós temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.